comumente associada pelo imaginário coletivo à agressividade e falta de empatia, a complexidade da psicopatia transcende esses estereótipos. O transtorno da personalidade antissocial, como é conhecida a psicopatia, é uma doença que atinge uma a cada 100 pessoas, de acordo com estudos acadêmicos. Considerando essa estatística, só no Brasil seriam 2 milhões de pessoas. Segundo um artigo da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, aproximadamente 80% das pessoas que desenvolvem o transtorno da personalidade antissocial apresentam os primeiros sintomas a partir dos 11 anos de idade, podendo ser mais perceptíveis a partir dos 15 anos e continuam na vida adulta. Isabela Scotton, psicóloga e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, explica o que é o transtorno da personalidade antissocial e como ele se manifesta.
Os transtornos de personalidade são um padrão persistente de pensamentos, emoções e comportamentos que se desviam acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Então, é um desvio tanto de cognição, afeto, funcionamento interpessoal, comportamentos, controle de impulsos. É um desvio em relação às expectativas do meio em que o indivíduo está inserido. Esse desvio, né, esse padrão de comportamentos, afetividade, pensamentos desviantes, é difuso, ou seja, acontece em várias áreas da vida do indivíduo e é bem inflexível, né? Bem enraizado, bem arraigado. São padrões que têm tendência de começar na adolescência ou início da fase adulta e permanecem estáveis ao longo do tempo e, principalmente, levam a um sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo.
Nos campos da psicologia e da psiquiatria, o transtorno da personalidade antissocial também pode ser interpretado como um transtorno disruptivo, que envolve problemas de autocontrole de emoções e comportamentos e se manifesta em comportamentos que violam os direitos dos outros.
São os aspectos centrais desse transtorno a falsidade, a manipulação, envolve um padrão repetitivo e persistente de um comportamento no qual os direitos básicos dos outros ou as principais regras sociais são violados. Outros comportamentos, né, específicos de pessoas com transtorno de personalidade antissocial podem envolver agressão a pessoas, a animais, a destruição de propriedade, fraude, roubo ou violações graves a regras.
As causas do transtorno da personalidade antissocial não são simples de explicar, pois são resultado de uma complexa interação entre fatores biológicos, genéticos, sociais e ambientais que podem gerar uma predisposição para que o indivíduo desenvolva a doença.
A gente sabe que as causas das condições mentais, elas estão relacionadas a vários, é uma interação muito complexa de vários aspectos, né? Dentre eles, questões genéticas, né, que a gente herda, né, da nossa herança aí familiar, questão de temperamento, né, que são traços de personalidade que já nascem com a gente, e fatores ambientais e sociais. Então, as causas geralmente estão associadas a uma interação entre esses fatores.
A pesquisadora comenta também sobre a associação que é feita entre pessoas com transtorno da personalidade antissocial e comportamentos criminosos. Normalmente, os psicopatas são pessoas que apresentam um nível grave do transtorno.
Só pelas características aí do transtorno já dá pra gente inferir que essas pessoas, tipicamente, justamente por ser um padrão de não reconhecer, não sofrer, não sentir empatia pelo sofrimento das outras pessoas e de ter, ser um padrão persistente de violação dos direitos das outras pessoas, já dá pra gente entender, então, que muitas vezes vai culminar nessas pessoas se engajarem em atividades criminosas, né? O que é importante a gente diferenciar é que nem todo criminoso é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial. Tem pessoas que não têm esses transtornos e que também cometem crimes. Ao mesmo tempo, existem pessoas que são psicopatas e não são criminosas, tá? Mas todo criminoso que é psicopata tem transtorno de personalidade antissocial. Então, também existem psicopatas que não são criminosos. Tipicamente, são pessoas cujo nível de psicopatia pode até ser grave. É que os mais graves, geralmente, se envolvem mais em comportamentos criminosos e, portanto, são pegos. E aí a gente sabe que eles são criminosos. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas na sociedade que são psicopatas e não necessariamente estão no sistema penal.
Embora seja possível identificar socialmente uma pessoa psicopata, o diagnóstico só pode ser realizado após os 18 anos de idade por um profissional de saúde mental, um psiquiatra ou psicólogo. Não há cura para a psicopatia, mas o tratamento pode ajudar o paciente a conviver com os sintomas, como explica a psicóloga.
Em geral, os tratamentos eles seguem a mesma linha de raciocínio de qualquer condição crônica, né? Ou seja, as condições básicas não podem ser mudadas. Muito dificilmente essa pessoa vai se tornar uma pessoa afetiva, empática, mas objetiva-se um alívio da sintomatologia. Alguns autores apontam alguns recursos psiquiátricos, né? Algumas medicações psiquiátricas no tratamento do comportamento agressivo, instabilidade de humor, irritabilidade e impulsividade. Isso dá para ser tratado com algumas medicações psiquiátricas. Sobre tratamentos terapêuticos, alguns tipos de intervenção vêm sendo propostos e os melhores resultados têm sido apontados por aqueles estudos que têm o objetivo de tratar sintomas específicos, né? Dentre eles, a terapia comportamental dialética, que vem recebendo um reconhecimento internacional aí, dentro desses casos, e a terapia cognitivo-comportamental.
A psicopatia é difícil de diagnosticar e tratar. Para entender mais sobre o transtorno da personalidade antissocial, nós ouvimos Isabelle Scotton, psicóloga e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Ela explicou quais são as associações feitas à doença, os fatores de risco e as opções de tratamento. Brenda Marchiori para a Rádio USP.